Reportagem especial.
Assim como a água, que se divide em períodos de secas e enchentes, o fogo também parece participar de um ciclo natural. Cientistas explicam que na estiagem, devido à baixa umidade relativa do ar e ao forte calor durante o dia, é comum ocorrer no Cerrado incêndios provocados por combustão espontânea. Segundo o pesquisador Fernando Escardua, do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, o fogo é de fato um fenômeno natural desse bioma.
Sim, para o Cerrado, o fogo é um elemento, né, constituinte da própria forma dele pegar e persistir e existir, né? Então, tem várias vegetações do Cerrado que já estão adaptadas para esse tipo de fenômeno.
Mas, segundo o coordenador do Programa Nacional de Combate ao Fogo do Ministério do Meio Ambiente, Vânios de Amorim, o fogo espontâneo é uma ocorrência rara.
O fogo não brota da natureza. A não ser em casos excepcionais, quando você tem uma descarga de raios e não tem chuva, aí você pode ter sim um fogo natural. O que acontece de forma rara, mas acontece em algumas áreas do Brasil. Então, a grande parte dos incêndios, a causa é humana. A extensão desses incêndios, ou seja, o problema que ele causa, os grandes incêndios, ele vai ser aumentado, essa extensão do problema, por causa da estiagem.
Vânios explica que o fogo é usado para manejo do solo e para desmatamento. Ele funciona como uma técnica de limpeza de terreno, ao consumir tudo que o agricultor teria de tirar de forma mecânica para fazer o plantio. É como se fosse uma grande vassoura, um rastelo, explica o coordenador do Pronafogo. O fogo também pode fertilizar a camada superior do solo, mas se usado de forma contínua, pode gerar efeito contrário, empobrecendo definitivamente aquele solo.
Na verdade, o fogo ele é muito pouco benéfico do ponto de vista de fertilidade do solo e do ponto de vista ambiental, porque ele emite gases de efeito estufa que vão provocar e acelerar e incrementar a questão do aquecimento global. Então, na verdade, o fogo ele não é uma técnica boa, ele não é benéfico.
Apesar desses problemas, o fogo pode ser utilizado com autorização do órgão ambiental responsável, dentro do calendário próprio de queimada e com apoio técnico da Embrapa, da Emater, dos bombeiros e de agentes florestais. Segundo Vânios de Amorim, essa autorização é dada a agricultores sem acesso a tecnologias alternativas e a créditos suficientes para a produção, mas é uma solução provisória.
O que para a gente é uma exceção. A gente quer chegar num Brasil, quer ter num Brasil um dia, e que não seja mais necessário autorizar o uso do fogo. Mas até lá nós temos que investir mais em créditos agrícolas, mais em tecnologias alternativas, de uma forma que alcance todo esse setor que está espalhado em milhares e milhares de propriedades por todo o Brasil.
O Ministério do Meio Ambiente espera zerar o fogo de manejo feito sem autorização e o fogo em área de desmatamento. Para tanto, o Pronafogo tem buscado integrar as ações e órgãos existentes para dar mais eficiência no monitoramento e prevenção de queimadas. Segundo Vânios de Amorim, foram criados centros integrados multiagências para atuar 24 horas por dia na prevenção e combate a incêndios e para pensar soluções de melhoria dos mecanismos de créditos agrícolas.
Nós estamos trabalhando com os outros ministérios, como o da Agricultura, por exemplo, para colocar uma condição no Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF, para que os agricultores que não queimem, eles recebam efetivamente aquele crédito. E se for verificada uma queimada nessa área, né, que eles provem que aquilo ali não foi incêndio criminoso ou provocado por eles mesmos. Então a gente vai apertar a questão do crédito agrícola para fazer com que os agricultores sigam a lei.
E sem água, que será de cada súplica, de cada roubo? É fogo!
É fogo!
É fogo!
O morador da Ilha do Bananal, no Tocantins, Cleiton Javaé, está acostumado a ver incêndios naquela região. Ele explica que os próprios índios usam o fogo para abrir roças e trilhas para caça, mas que caçadores ilegais também se utilizam desse recurso. E no período de seca, o fogo tende a se alastrar e a provocar grandes desastres, explica Cleiton, que é membro da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira.
A Ilha do Bananal é habitual todo ano queimar, né? Porque na época da seca sempre queima. Agora, esse ano, houve um foco maior de incêndio, Tocantins todo queimou, mas a Ilha do Bananal também, por ser uma área muito grande, uma área de pastagem natural, e aí com a seca os pastos secam muito, então fica muito propício a queimadas. Então, a gente pode enumerar vários fatores que propiciam fogo na Ilha do Bananal. Um dos maiores é a seca, né? Esse ano foi muito grande.
Com mestrado e doutorado em Ecologia do Fogo, a bióloga da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, Alba Ramos, explica que as queimadas feitas pelo homem nas áreas agrícolas e de pastagem deveriam ocorrer com intervalos de pelo menos 7 anos. No entanto, elas chegam a ocorrer anualmente, causando perdas não apenas para o solo e a vegetação. Cleiton Javaé, morador da Ilha do Bananal, está acostumado a lidar com essas perdas.
As perdas são irreparáveis, né? Perdas desde arqueológico, tem lá, tem muitos cemitérios queimos, tem a questão dos animais, que muitos animais foram queimados. Então, todo ano existe essa grande perda, né? Porque todo ano tem fogo na Ilha do Bananal. Esse ano foi mais. Houve perda de casas, houve algumas aldeias ali, queimou tudo ali. Então, existe também a perda de matar os animais, aí afetam o ecossistema. E aí isso interfere culturalmente no nosso povo também. A gente também depende da caça, depende dos rios. E, então, assim, queimando a minha floresta em torno apenas dos animais perde muitos animais e fica muito difícil a caça e até nem para a questão da roça.
Deixa o tatu bola no lugar, deixa a capivara atravessar, deixa andar cruzar o ribeirão, deixa o índio vivo no sertão.
Além das perdas diretas, o homem é vítima de suas próprias ações sobre a natureza ao provocar mudanças ambientais. Segundo Vânios de Amorim, os incêndios florestais, queimadas e desmatamentos são responsáveis por 65% a 80% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. E o Brasil é o quarto maior emissor do mundo. As preocupações do coordenador do Pronafogo ficam evidentes em estudo realizado pelos pesquisadores Luiz Fernando Salazar, da Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, e Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Brasil. A dupla calculou pela primeira vez qual é a redução na quantidade de chuvas necessária para desestabilizar a floresta amazônica, transformando parte dela em savana. Eles alertam para outros estudos que indicam que o aumento de queimadas, associado a um clima mais quente e seco, pode acelerar essa transformação do bioma. De Brasília, Verônica Lima.
Dizem que o mar vai virar sertão.
Diz que o sertão vai virar mar.
Deixa o índio.
Deixa o
índio.
Reportagem especial.